O programa a seguir está sendo reapresentado em comemoração aos 15 anos da Rádio Senado. Com você, reportagem especial.
Nos últimos anos, o consumo e o tráfico de crack têm aumentado consideravelmente no Brasil. As cracolândias, antes restritas aos grandes centros urbanos, hoje estão presentes também nos pequenos municípios do interior. Uma realidade que desafia autoridades públicas e população em geral. No Senado Federal, a Subcomissão Temporária de Políticas Sociais sobre Dependentes Químicos de Álcool, crack e outros, discute medidas que possam contribuir para o enfrentamento da questão. Mas afinal, como combater a disseminação dessa droga devastadora? Quais as possibilidades de cura para quem é vítima da dependência química? Existe, de fato, uma solução efetiva para o problema? Para responder essas questões, a equipe de jornalismo da Rádio Senado ouviu as propostas e experiências de especialistas, gestores públicos, representantes de entidades civis, além de dependentes químicos e familiares. Os repórteres também visitaram a Cracolândia, no centro de São Paulo, para ver de perto a realidade dos viciados que vivem nas ruas da maior cidade do país. O resultado desse trabalho você acompanha a partir de agora, na reportagem especial Crack, a Idade da Pedra Queimada, que a Rádio Senado passa a transmitir.
52, 53, 53. E aceita a visão. Adaga Viveira! Adaga Viveira! Vai embora, não tem
como dar minha vida. A melhor é que aguentar e dar o c. Xará.
Essa mina aqui, ó, dá.
Estamos na Cracolândia, região central de São Paulo. São 2:30 PM de uma segunda-feira. Ninguém por aqui almoçou ainda. Ninguém vai trabalhar. E muito poucos são os que vão dormir em casa hoje à noite. Pelas ruas e becos das redondezas, o cenário é devastador. Centenas de pessoas vagam como zumbis. Brasileiros que perderam suas referências de cidadania e dignidade pessoal. Simplesmente se amontoam no asfalto e nas calçadas, perambulando com uma ideia fixa na cabeça. Consumir mais e mais pedras de crack.
É uma sensação boa, é uma sensação boa. De início, quando inala a fumaça, dá aquele, um prazer, né? Dá um prazer, aí depois vem a adrenalina do medo. Aí vem a fissura.
Hélio, ou Buiú, como é conhecido por ali, é quem narra a sensação dos usuários. Ele está sentado no chão, encolhido, junto ao portão da Casa Amarela, onde funciona a Missão Sena, entidade que atua no atendimento a dependentes químicos da Cracolândia. Sujo, faminto, desesperado, Buiú veio pedir socorro.
Tô 6 anos na rua, tô sofrendo demais, né, mano? Tô se acabando cada vez mais, né? Tô andando assim, o pessoal anda perto de mim, ficar com medo, então praticamente eu acabei com a minha vida, acabei com a minha vida. Eu tive trabalho, aí não tava preparado, né? Ao invés de eu investir em mim, receber o dinheiro, eu vinha pra esse inferno.
Buiú é um velho conhecido do pastor João Carlos Batista, o presidente da Missão Sena. Aliás, não só ele. Há anos, João Carlos trabalha corpo a corpo no resgate de viciados que queiram se recuperar e ser reintegrados à sociedade.
Nós dizemos o seguinte, que o crack tem 3 fases. A primeira fase é o macaco, o cara usa e fica feliz. A segunda fase é o leão, que sai matando todo mundo, que você vai ver algumas pessoas com pedaços de pau na mão, gritando, que é a segunda fase. E a terceira fase, que você vai ver também, que é as pessoas que não tomam mais banho. Já andam com cobertor nas costas, que são chamadas de Batman.
Foi ao lado do pastor João que nossa reportagem percorreu as ruas da Cracolândia paulistana. Uma grande área que abrange as avenidas Rio Branco, Ipiranga, Duque de Caxias e Mauá. Segundo ele, associado ao vício do crack está o alcoolismo, mal que acomete quase a totalidade dos que frequentam a região. Ao caminhar por aquelas ruas, vimos homens, mulheres e menores de idade consumindo a droga. E logo encontramos outra conhecida de João Carlos, que fala como que se desculpando por estar ali.
Não, eu levo pra casa, eu não fico aqui. Eu só vim pegar e vou embora. Peguei uma só. É bom, por vez em quando, antigamente você me viu quando era acabador aqui, mas é bom que eu vou, trabalho, ganho meu dinheirinho, vejo que pego uma ou duas e fico em casa. Não, quem sabe, um dia eu paro.
Seguimos nosso trajeto e somos abordados por um traficante que nos confunde com alguém em busca de seus produtos.
Já do branco, do verde ou do amarelo?
Só chegar.
Tem de 10, de 20, de 30, de 200, 500. Que manda é o bolso. Eu aperrei, né?
Para alimentar o seu vício, os dependentes gastam tudo o que têm e quando acaba o dinheiro, pedem esmolas, praticam furtos e reviram os lixos à procura de latas, garrafas e outros objetos que vendem para reciclagem. O importante é conseguir comprar a droga, como afirma o pastor João.
Se a pessoa usar o crack duas vezes, ela fica. Usou uma vez, se você gostar do crack, você fica no crack. Amanhã você já está sem camisa, está sem sapato. Então você consegue gastar no crack hoje, se você tiver fazendo 2 mil reais, você gasta em 2 dias. 10 mil reais, você gasta em 2 dias. 20 mil reais, gasta em 2 dias também. Porque você vai querer usar. Quanto mais você usa, mais você quer usar.
O delegado Reinaldo Correia, do Departamento de Narcóticos da Polícia Civil de São Paulo, explica como é feito o crack e destaca que seu poder viciante é bem superior ao da cocaína em pó.
Quando o crack começou, ele começou a partir do próprio cloridrato, que é a cocaína em pó. Então, aquele cloridrato que estragava, o traficante misturava o bicarbonato, a água, fazia a pedra e vendia. Depois que o crack invadiu os grandes centros, né, e começou a ser usado por todas as camadas sociais, do rico até o pobre, né, o crack começou a ser feito a partir da pasta base. Da mesma forma que você fazia o cloridrato, você pegou a pasta base, misturou o bicarbonato, o amoníaco, água e fez a pedra. Então era uma pedra mais forte, quer dizer, o poder viciante maior. Tanto que depois de 3 semanas, 4 semanas, a pessoa ganhava uma doença crônica para o resto da vida. A doença crônica é o vício.
Como disse o delegado Reinaldo, o crack atinge pessoas de todas as classes sociais. Um exemplo disso está no testemunho de Jorge Luiz, que hoje coordena uma entidade de reabilitação em São Caetano, ABC Paulista. Ex-universitário e com um futuro profissional promissor, ele trocou o que tinha pelo vício.
Eu estava no segundo ano de faculdade, em Limeira, fazia propaganda e marketing. Fazia fotos na noite e tal, e conheci uma modelo de um desfile que eu estava fazendo, né? Saí com ela. A gente acabou indo para um hotel e tal, e lá ela me apresentou. Eu já conhecia e já sabia já a fama do crack, né? E eu já estava alcoolizado. Não. Eu falei, vai, tá bom, vai, deixa só experimentar uma vez. Acabou. Dali mesmo, a gente já saiu para buscar mais. E aí eu fiquei uma semana, mas aquele gosto já fica, né? Aí fiz de novo, usei de novo, e quando eu fui ver, eu já estava morando na rua. 6 meses depois, eu já estava na rua. Cometi crime para usar, né? Assalto mesmo. Larguei a faculdade, larguei tudo. E eu acordava na rua e falava, nossa, que vida maravilhosa. Eu não quero ser disso nunca mais. Olha o tamanho da doença.
Depois de perder tudo para o crack, Jorge Luiz chegou a pensar no suicídio como única forma de escapar do vício. Foi nesse momento que, com o apoio da filha, ele conseguiu achar a porta de saída.
Eu não conseguia. Foi quando, na última semana, eu falei assim, meu, vou lá, vou falar com todo mundo, minha filha, né? E vou me suicidar. E até ficou emocionado e tal, porque, nossa, foi... E aí eu vim e minha filha, num ato de Deus mesmo, tanto que eu pedi, né? Minha filha falou pra mim, do nada, pai, eu sonhei que você tava fumando crack e que você ia tentar o suicídio. Começou a chorar... Aí eu comecei a chorar e falei, me abri pra ela, né? Aí eu procurei uma internação voluntária, né? E fiquei 5 meses internado, porque precisa de uma internação. Você não vai vencer essa doença sozinho.
Em praticamente todos os casos de sucesso na recuperação da dependência, A participação da família é apontada como fundamental. A assistente social Alexandra, que trabalha no apoio a dependentes químicos no Departamento de Narcóticos da Polícia de São Paulo, passou pela experiência de lutar contra o vício do ex-marido, usuário de crack.
A maioria das vezes era buscando internação pelo fato de que ele fugia das clínicas. Então, era realmente conturbado. Nossa vida durante uns 3 anos foram só de não dormir em favelas, buscando, procurando. Porque, assim, o usuário de crack, ele some, ele desaparece. Então, nós buscávamos nos IMLs. Eles vivem em função da droga. Então, para eles não importam mulher, filhos, família, não importa nada. E não é fácil. Se não houver o apoio familiar, a busca do apoio familiar, é muito difícil o dependente sair dessa situação.
Alexandra lembra que quando um de seus membros é viciado, toda a família é atingida pela situação.
Eu dizia até pro meu ex-marido, olha, você é um assassino, né? Involuntário, mas você é um assassino, porque você está matando sua mãe aos poucos. O pai dele morreu, em consequência, creio eu, do abuso de tudo que ele viu o filho fazer, né? Retirando as coisas dentro de casa, ele acabou com todo o dinheiro da família, entregava carros, os traficantes iam até lá buscar. Então, o pai dele, eu falo que o pai dele morreu em consequência de ver de tudo que ele passou.
Após ajudar o ex-marido a se livrar do vício, Alexandra usa seu exemplo de vida para afirmar que todos os que sofrem dessa doença podem ter o mesmo sucesso.
A pessoa é dependente de crack ou qualquer outra substância, ela tem condições de ter uma vida, ela é sociável, ela está doente, como uma pessoa que adquiriu um câncer. Então a gente não pode marginalizar. As pessoas dizem, ah, entrou no crack e não tem saída. Não é verdade, porque eu tive experiência com isso e eu sei que pode sair, entendeu? Então foi isso que eu fiz e dei certo.
Também o presidente da Missão Sena garante que com força de vontade e perseverança, todos são capazes de deixar a dependência e abandonar de vez o crack.
Sem dúvida. Você não nasceu usando o crack. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu vejo alguém fumando. Quem manda em quem aqui? Quem é o homem? Ou quem é a mulher aqui? Então todos têm condições. Podem mesmo deixar o crack. Ainda que você ache possível, você ache difícil, e é difícil mesmo, existe condição de você sair. Porque você vai chegar uma hora e você vai perceber que você está fazendo a coisa errada.
O fato é que a disseminação do crack das cracolândias nas diversas regiões do território nacional é uma questão que desafia o poder público e os demais segmentos da sociedade. Um recente estudo da Confederação Nacional dos Municípios apontou que nada menos do que 98% das cidades brasileiras têm problemas relativos à circulação e ao consumo da substância. Neste ano, o Senado Federal instalou a Subcomissão Temporária de Políticas Sociais sobre Dependentes Químicos de Álcool, Crack e Outros. O senador Wellington Dias, do PT do Piauí, presidente da subcomissão, defende um novo modelo de combate ao problema, agora sob a ótica do dependente.
O que nós estamos querendo? Que o Brasil trabalhe seriamente a prevenção, o tratamento, a reinserção social, o apoio à família, o que a gente chama de codependentes, tratar o dependente químico como um problema de saúde e não um problema só de crime. O meu pensamento é que enquanto tiver demanda, enquanto tiver consumidor, nós vamos ter produção.
Está diante dos nossos olhos, não vê quem não quer. Uma pedra após a outra, o crack consolida sua expansão. E você deve se perguntar, mas espere aí, ninguém toma providências? Não é bem assim. O governo federal, por exemplo, tem desenvolvido ações dentro do plano integrado de enfrentamento ao crack. Ocorre que a velocidade do governo e das instituições da nossa sociedade em darem respostas firmes e apontarem uma luz no fim do túnel para o problema não é a mesma do avanço da droga e dos efeitos dela. Quem explica é a secretária nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça, Paulina do Carmo Duarte.
Na verdade, o problema das drogas não é um problema nacional, é um problema mundial. Não existe uma nação no mundo que possa dizer que não tem esse problema, seja ela desenvolvida, em desenvolvimento ou subdesenvolvida. No Brasil, já há alguns anos, nós temos empreendido grandes esforços, tanto no sentido de enfrentamento ao tráfico, quanto no sentido de prevenção, de tratamento e reinserção social daquelas pessoas que já têm algum problema com drogas.
Mais do que um problema global, o combate às drogas tem implicações imediatas na relação com os países vizinhos do Brasil. Nosso país não é produtor de cocaína, mas está cercado pelos principais produtores mundiais dessa e de outras drogas. O diretor de combate ao crime organizado da Polícia Federal, delegado Oslaim Campos Santana, reforça a preocupação com as áreas de fronteira.
É conter essa droga antes que ela ingresse no território nacional. É muito mais fácil combater na fronteira do que você fazer uma investigação depois que a droga já chega nos grandes centros consumidores. Só um motivo de comparação quando falamos de fronteira, né? Aquele problema da situação do México com os Estados Unidos. A fronteira do México com os Estados Unidos é 3.144 quilômetros de extensão. A fronteira do Brasil, seca, né? Pode assim dizer, é 16.886 quilômetros.
Se para a Polícia Federal os resultados dos esforços são insuficientes, o trabalho nos estados é ainda mais penoso. O subsecretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Coronel Josiel de Melo Freire, lembra que é praticamente impossível controlar a chegada do crack nos grandes centros urbanos e usa o exemplo da capital federal.
Brasília é um local cortado por BRs. Nós temos a BR-070, 060, 040, 020. E isso faz ligação com todo o país. E nós sabemos que temos aqui o Nordeste como um ponto de entrada de drogas. Nós temos o próprio Sudeste, né, que vem pelo lado sul na 040. Né? Temos aqui a 050 que desce para São Paulo, faz ligação direto com o Paraguai.
Por essa razão, a da oferta farta de crack, é possível encontrar consumidores e traficantes próximos à plataforma rodoviária do Plano Piloto de Brasília, a menos de 1,5 km de distância da sede da própria Secretaria Nacional de Políticas contra as Drogas. E o subsecretário de Segurança do DF afirma que não é falta de ações policiais de combate.
O crack, bem como todas as outras drogas, é uma questão de comércio. Então o traficante está preocupado com o comércio dele. E se ele sabe que determinada maneira de comercializar o seu produto pode trazer prejuízo para ele, ele muda. Então hoje você não vai encontrar ninguém com grandes carregamentos de crack. Você vai encontrar o cara com uma pedrinha. Nós temos feito várias prisões e antes da equipe que vai deslocar com aqueles que foram autuados em flagrante chegar na delegacia, o alvará de soltura já está na mão do advogado e a pessoa já está indo embora. E esse é um problema de caráter de urgência, urgentíssima para o judiciário, para o legislativo sentar e se preocupar com isso.
A organização de usuários e de traficantes mudou com o passar do tempo. Por outro lado, as leis não foram modificadas ao longo dos anos. É polêmica a ideia da internação compulsória, o que dá mais complexidade ao combate do problema pela via policial. O delegado Reinaldo Correia, do DENARC, nos confirma como é a situação na cidade de São Paulo.
Hoje estima-se que na capital existam mais de 15 mil moradores de rua. 90% desses moradores usuários de álcool e também quase 90% usuários de crack. E eles se aglomeram aonde eles se sintam protegidos. Antigamente, o usuário de drogas, ele temia pela sua liberdade. Ele podia ficar um mês, dois, três meses preso. Então ele não teme mais isso, ele não teme a autoridade, não teme a polícia, né? E a polícia sabe que é enxugar gelo. Se você for pegar toda essa turma e levar, você vai levar toda noite o mesmo contingente autuado e volta para a rua, porque não é mantido preso, não é encaminhado também para um tratamento.
É claro que prender somente não adianta. As pedras do crack rasgam o tecido social no que há de mais precioso, o indivíduo. E trazem danos que vêm desde a base da sociedade, a família. Nossa reportagem conversou com a coordenadora de Proteção Social e Especial do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Juliana Maria Fernandes Pereira, que explicou como está organizada hoje a assistência.
Nós temos a Proteção Social Básica, que opera todo o trabalho na perspectiva preventiva, e temos a Proteção Social Especial, que se divide em média e alta complexidade, é um sistema bem parecido com a organização do SUS. E na Proteção Especial de Média Complexidade, a gente vai ter o atendimento especializado à pessoa já em situação de risco, e na alta complexidade a gente vai ter o serviço de acolhimento.
A coordenadora de Proteção Social do MDS esclarece que a rede de amparo aos cidadãos brasileiros organizada pelo governo é estruturada em centros de atendimento.
A gente tem um equipamento que é o CRAS, na Proteção Social Básica, que ele está inserido nos territórios. Hoje a gente tem mais de 7 mil unidades no país, apoiadas pelo governo federal. E o CRAS tem uma equipe que tem como objetivo trabalhar com a perspectiva do território, né? O fortalecimento de vínculos familiares e comunitários das famílias naquele território onde o CRAS está localizado. E a localização dele deve ser nos locais de maior vulnerabilidade nas diferentes cidades aí do país, né?
Se lembra da questão das fronteiras? Ela também existe na dimensão do tratamento. O Brasil tem diversos municípios praticamente conjugados com cidades dos países vizinhos. É o caso de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. E quem nos conta como é feito o acolhimento em território de fronteiras secas é a secretária de Assistência Social, Doralice Nunes Alcântara.
Em Ponta Porã e Pedro Juan Cavaleiro é uma única cidade. Então, assim, essas questões, digamos, diplomáticas, de soberania, acaba que muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente perde isso. Porque é um território único. Esse olhar diferenciado precisa ter para as fronteiras, porque é assim que funciona. Não tem como você não atender um paciente paraguaio que chega no pronto-socorro do hospital regional. Uma criança que está numa situação de, digamos, de extrema vulnerabilidade. Ela está dormindo, ela está desmaiada na praça. E aí você não tem como perguntar se ela é paraguaia ou brasileira. Primeiro você atende, porque para além da política da assistência, para além da política da saúde, tem a política dos direitos humanos.
O exemplo de Doralice da vulnerabilidade das crianças preocupa o Ministério da Educação. O MEC está na quarta edição de um curso de capacitação que qualificou, até agora, mais de 80 mil educadores para tratar da questão de prevenção das drogas nas escolas. E segundo Maria de Fátima Simas Malheiros, da Secretaria de Educação Básica, este ano há novidades.
Especialmente o Ministério da Educação, com apoio também do Ministério da Saúde, no âmbito do programa Saúde na Escola, ele está trabalhando um componente importantíssimo, que é a formação de jovens e adolescentes para o combate à droga, mas desde o lugar de drogas. Nós estamos reproduzindo, né, 200 mil guias de adolescentes e jovens na perspectiva de educação entre pares, que eles mesmos vão estar trabalhando as ações de prevenção no âmbito do programa Saúde na Escola, em especial na questão do combate ao crack e às drogas.
Essa forma de tratar o problema é reconhecida por quem tem experiência de campo na prevenção e retirada de jovens do mundo das drogas, como é o caso do coordenador da Central Única de Favelas no Rio Grande do Sul, Manuel Soares.
Por exemplo, quando nós estamos aqui discutindo crack, Brasília sofre com o Oxy, que já é uma nova droga, mais barata que o crack, feita a partir de querosene, cal virgem e base da cocaína. Custa bem mais barato que o crack. Então, as nossas tecnologias, quando são desenvolvidas, elas precisam ter uma estética, acima de tudo globalizada, que possa se adaptar não só com relação ao crack, mas com relação a outras drogas também. Aí eu concordo quando o pessoal do Ministério da Educação diz, tem que ter outras drogas. Sim, tem que ter. Mas, óbvio, temos que ter essa lógica do crack, porque o crack, sim, ele é um marco. Ele não é como o álcool, não é como a cocaína, não é como o cigarro. Ele tem uma característica própria que, inclusive, está tendenciando as outras drogas que estão vindo.
Na prevenção, a CUFA tem uma experiência de trabalho em rede e acredita que é possível mudar a realidade atual. Cada central, em cada localidade, experimenta uma forma de tratar o problema e, se dá certo, compartilha com as demais, como nos explica Manuel Soares.
Nosso plano de paz é ocupar os espaços. Essa é a nossa intenção. Nessa ocupação de espaços, nós ficamos muito felizes que nós pudemos, a partir do finalzinho de 2007 até final de 2010, integrar o processo de elaboração da campanha Crack Nem Pensar no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que para nós é um grande orgulho. Conseguimos atingir cerca de 12 milhões de pessoas numa campanha que exortou as pessoas sobre o envolvimento com o crack.
Com relação ao atendimento de saúde, especialistas garantem que a estrutura pública no Brasil é insuficiente. A rede de saúde mental conta hoje com 11.500 leitos para os dependentes químicos. E um dos principais dispositivos de assistência a esses pacientes, os Centros de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, CAPS-AD, somam apenas 258 unidades nos mais de 5 mil municípios brasileiros. Nesse ponto, um dado merece ser destacado. Atualmente, quase 80% das pessoas em tratamento da dependência química estão nas chamadas comunidades terapêuticas, entidades que estão fora do Sistema Único de Assistência Social e, por isso, não recebem recursos governamentais, como nos relatou o coordenador-geral dos Centros de Atendimento às Famílias da Fazenda da Paz do Piauí. Célio Barbosa recorre à sua história de vida para exemplificar o potencial das comunidades terapêuticas.
O meu nome era Celim Caixão. Eu vendia, no mínimo, 4 mil quilos de maconha por dia. Eu conheci a droga com 11 anos de idade. E aos 25 era considerado um dos homens mais ricos na questão da droga e um dos homens mais perversos que já existiu nesse Brasil. Paguei pelos meus erros, mas se não fosse uma iniciativa familiar, em 84 teve a morte de um irmão meu e a minha reinserção na vida. Então sim, teve uma dor e uma alegria. Eu entrei numa comunidade terapêutica, não para me recuperar, mas para esconder. E lá eu tive, com muito carinho, muito amor, muito aprendizado e muita organização, com disciplinas, né, e normas aonde você vai aprender a ter na sua vida, que eu consegui ter uma mudança.
O debate sobre enfrentamento das drogas tem merecido atenção especial do setor público em suas diferentes esferas. No Senado Federal, a Subcomissão Temporária de Políticas Sociais sobre Dependentes Químicos de Álcool, Crack e Outros promoveu neste ano uma série de audiências com especialistas, gestores públicos e representantes da sociedade civil, com o objetivo de discutir experiências e buscar soluções para o problema. A relatora da subcomissão, senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, considera fundamental que o problema das drogas seja tratado de forma integrada pelos diversos órgãos públicos, em conjunto com a sociedade. Ela também defende que sejam assegurados recursos permanentes para as comunidades terapêuticas.
O dependente, ele vai, se desintoxica, e se ele não tiver um acolhimento e um atendimento próprio da família e de uma comunidade ou de alguém que possa estar do seu lado, ele vai acabar reincidindo e voltando para Cracolândia. Por isso, nós precisamos criar uma condição para que essas comunidades terapêuticas sejam ampliadas no Brasil. Não importa que a confissão seja católica, evangélica ou espírita, importa que ela continue fazendo o trabalho para a recuperação e a ressocialização desse dependente. Penso que seja necessário intensificar o repasse de verbas de orçamento garantidas para essas instituições.
O senador Wellington Dias, presidente da subcomissão, defende a realização de uma conferência nacional como forma de integrar as propostas e os esforços dos diferentes segmentos da sociedade.
Uma conferência nacional onde possamos apresentar uma proposta discutida, governo federal, estadual, municipal, com as comunidades terapêuticas, as clínicas, os cientistas, enfim, os setores que lidam com esse tema, uma conferência participativa, porque se a gente não conseguir pactuar algo bastante consolidado na sociedade, de forma muito consciente, a gente não vence essa batalha. Os países que estão alcançando bons resultados, eles tiveram uma forte reinserção social. O caminho é esse.
Congresso Nacional, governos, sociedade civil, famílias. O Brasil sente a urgência de resolver a questão do crack, para evitar que a droga continue se alastrando pelo país e devolver a esperança a pessoas como Buiú, aquele mesmo que encontramos naquela tarde de segunda-feira na Cracolândia.
É isso que eu quero fazer, entendeu? Tipo assim, fazer um espelho, né? Vemos meus camaradas ver eu firmão, pessoal, ó, o Buiú, tá firmão e tal. É isso que eu quero. Então, pra mim, o momento é agora.
Você acompanhou a reportagem especial Crack, a Idade da Pedra Queimada, uma produção da Rádio Senado. Reportagem e apresentação Celso Cavalcante e Rogério de la Fuente. Edição Esther Monteiro. Locução Thaís Vivacqua. Áudio Cristiane Calisto e André Menezes. Diretor da Rádio Senado Flávio de Matos. Diretor da Secretaria Especial de Comunicação Social Fernando César Mesquita. E você também pode acompanhar este programa pela internet. O endereço www.senado.gov.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.
Você ouviu a reapresentação do programa Reportagem Especial, em comemoração aos 15 anos da Rádio Senado.